Bem-vindos ao episódio 16 do Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e esta é a segunda parte da conversa com o José Barros. Este episódio surge no timing perfeito. Para os menos atentos, esta semana foi anunciada a ronda de investimento da OutSystems com um levantamento de mais de 150 milhões de euros, mas o mais interessante é a valorização em que este financiamento a coloca. 9,5 mil milhões de dólares. E se este já é um número impressionante, ainda mais será dizer-vos que é uma cotação 7 vezes superior à da Sonae, que curiosamente também já entrou no capital da OutSystems no passado. Por todo este contexto, a experiência do Zé é especialmente interessante porque mostra também como alguém com uma boa capacidade de aprendizagem e muita vontade de fazer acontecer, consegue, sem um curso superior, fazer parte da história de crescimento do segundo unicórnio português. Ou seja, uma empresa com uma valorização superior a 1 mil milhões de dólares. Neste caso, 9 vezes superior ao que é necessário para o ser. Neste episódio, falamos sobre o processo da seleção na OutSystems, a experiência que o Zé teve como Sales Rep e Account Manager e como diferem estas funções. Falamos da correlação entre o risco da empresa e a compensação salarial, a saída da OutSystems e a preferência por pequenas empresas. E, por fim, a oportunidade que representa a Fortrevo.
Comecei com a entrevista com toda a gente também, o chefe do chefe, o chefe do primo do chefe, quase, percebes? Foi tudo um bocadinho. Mas a primeira coisa que eu pus em cima da mesa foi: eu só vou para Portugal, no mínimo, benchmark mínimo, é este o valor. E vocês pagam tudo para eu mudar.
E como é que eles reagiram a isso?
A pessoa com quem eu falei respeita muito, e aliás, hoje em dia somos muito amigos também, respeita muito esse approach, que é: eu não estou aqui para perder o meu tempo nem o teu. Tu, como meu futuro chefe, para que é que queres perder tempo com uma pessoa que tu achas que é uma pessoa incrível, mas depois não tens budget para ele? Vais buscar mais budget? No limite, se eu te disser que tenho o maior supersumo da barbatana, a primeira coisa que vão dizer é: mas custa 30 capas?
Pois,
e eu, sim. Tu, não, mas pode fazer isto, isto e isto. Ah, mas a posição é esta. E isto depende de empresa para empresa, obviamente. Londres é assim também. A primeira coisa que tu fazes o discuss é de ordenados. Porque senão não vale a pena, estás a perder tempo. Porque imagina, estamos a falar de uma pessoa, neste caso, mas se estiveres a falar de um recruiter que faz isto de vida, ele fala com 20 pessoas por dia. Se ele tiver em ganhar 20 pessoas em processos de recrutamento, ele nunca vai ganhar dinheiro também, não
é? Sim, é verdade. Mas antes dele te conhecer, não sabia ainda que eras a pessoa certa para o cargo. Portanto, além
Nem
de tu
sabia,
seres.
Não, eu sabia,
certo, além de tu seres direto em relação ao que querias, de qualquer forma, eles tinham que avaliar se valia a pena o esforço, não é?
Sim, sim. E acho que foi daí também que houve as entrevistas todas a seguir. Ok, já tirámos esta pedra do caminho, então vamos ver se há um fit, porque se houver um fit já sabemos quais é que são os budgets que são alinhados.
Mas tu percebeste porque é que foram 11 entrevistas, qual era o objetivo?
Não, sempre foi, era a política antiga de recrutamento de OutSystems.
Mas era porque eram pessoas de diferentes áreas, é isso?
O chefe deles, eram pessoas de diferentes áreas, trabalhas com muitas áreas, então eram diferentes áreas. E no meio dessas entrevistas todas, o tema que estavas a falar de licenciatura só veio uma vez à baila. Não tenho. E lembro-me de falar com uma outra pessoa que também ficou muito minha amiga, depois na OutSystems, que já quando já estava lá dentro, a dizer: olha, falaram comigo sobre isto, de eu não ter licenciatura, o que é que tu achas? E eu também não tenho. Portanto, não faz diferença.
Exato.
Mas é preciso ter as pessoas com uma mentalidade um bocadinho mais aberta. Agora, minhas entrevistas foram 3 delas com portugueses e o resto foi tudo com americanos, ingleses, por aí. Portanto, isso pode ter alguma influência nisso também.
Ok, então achas que se calhar o facto de já teres uma experiência no UK e teres uma facilidade com o inglês também te ajudou na relação
que
desenvolveste aí com algumas pessoas?
A experiência de UK foi, sem dúvida, essencial.
Okay.
E é o que eu digo, Londres, sem dúvida, que mudou o percurso da minha carreira. Não digo pelos trabalhos que fiz em si, mas pela adaptabilidade que uma pessoa tem que ter naquela cidade, pela resiliência que tens de ganhar, porque Londres comeu-me e cuspiu-me.
Dá-te estufa.
Não tenho... Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Tu sobrevives àquele mercado de trabalho e sobrevives, no limite não sobrevives aos Estados Unidos, que é ainda mais fierce, mas da mesma maneira que perdes um trabalho em Londres, arranjas dois. É surreal, eu nunca vi uma coisa assim. Pode não ser aquilo que estavas à espera, mas arranjas, se quiseres. Agora a questão é eles fazem um, e isso foi uma, foi tema para mim, demand the best all the time.
Certo.
All the time. E foi uma coisa que me fez um bocado de confusão quando voltei para Portugal. É muito à la Tuga, que é chegar às 9, 9h20, 9h30, 10.
Exato.
Hora do almoço. Eu lembro-me tipo, de ficar parvo à hora do almoço. Tipo, não,
mas agora já dormes bem, ou não?
Não, mas depois passa. Mas depois passa. Depois tu começas a pensar, isto é muito mais civilizado, de facto. E é confortável. E acho que é importantíssimo estar confortável no teu trabalho. E isso é uma regra que eu vivo por ela hoje em dia, e as pessoas que trabalham comigo e com quem eu trabalho vivem com essa regra, que é, eu não quero saber a que horas é que tu entras ou a que horas é que tu sais. Tipo, se mostrares resultados, é a mim diferente.
Certo.
Se disseres que vais fazer o trabalho numa semana, se tiveres 4 dias sem fazer nada, no último dia fazes tudo e está impecável, I don't care.
Ok. As e olha, para quê? Para quem gostar de perceber como é que é uma função de sales rep ou account numa tecnológica como a OutSystems, portanto...
Estamos a falar da função que eu tive assim.
Sim, né? Ou seja, okay. se conseguires de alguma forma também diferenciar o que é que faz um sales rep e o que é que faz um account, ótimo.
Isto depende das empresas, porque há muitos nomes que querem dizer exatamente a mesma coisa.
Certo.
Tu podes ser um account rep... E na verdade és um account executive, que é a mesma coisa que um account manager. Portanto, depende um bocadinho. Por norma, um account exec vai à procura de novo negócio. Ok? Então, vai a empresas que não têm a tua tecnologia, neste caso OutSystems, vai-lhes bater à porta, com a ajuda de SDRs ou não, a dizer: olha, isto é o que nós fazemos. Eu sei que tipicamente.
Espera lá, disseste aqui um termo qualquer. SDRs?
SDR, Sales Development Representative.
Ah,
desculpa,
certo.
Que era
okay,
basicamente desculpa. A minha posição quando junior, quando eu entro na OutSystems. Sabemos que tipicamente dentro da vossa indústria há estes problemas. Isto é como nós ajudamos outras pessoas na indústria a resolver esses problemas. Será que é interessante para vocês? E, de facto, vais à procura de uma coisa nova e de um cliente novo. Um Account Manager é mais uma vertente de, ok, tu ficas com a base instalada, ou seja, tudo o que já é clientes dentro daquela tecnológica, e vais não só apagar fogos quando eles aparecem, porque aparecem, mas vais também perceber onde é que podes fazer upsell da tua tecnologia dentro desses clientes, isso faz sentido. Promover okay. novos projetos de inovação, e se promoveres um projeto de inovação precisas de mais plataforma ou menos plataforma, isto também depende obviamente dos licenciamentos que são feitos, depende do produto que estás a vender.
Claro.
Mas é uma... nas duas posições... É sempre uma relação mais de consultoria, é uma venda muito consultiva, porque okay. tu tens que perceber o business deles, tens que perceber quais é que são os stepping stones e quais é que são os hurdles que tens de ultrapassar, podes ajudar a eles. No fundo, o que tu queres fazer, e a melhor coisa que tu podes fazer, é a pessoa a quem tu estás a vender a tecnologia quer ser promovida, ou quer subir, ou ter mais importância dentro da empresa, porque... Isto com OutSystems eu sentia que era imenso isto. Tu estás a dar poder a uma pessoa para mudar o caminho tecnológico todo de uma empresa.
Faz sentido. Portanto, tu queres ajudá-lo...
Tu queres ajudá-lo a crescer. E ele ajuda-te.
Sim.
Estamos a falar de carreira, como estamos a falar de outras coisas.
Dos objetivos, do que for. Certo. Sim. Portanto, tu nos dois primeiros anos da OutSystems foste também aumentando aqui este grading que estavas a descrever, não é? Sales rep... Account executive, portanto, como é que foi esta evolução?
Sim, fui crescendo.
Como é que isto surge?
Um percurso bastante natural, eu diria, porque é basicamente início do funil, para começares a ter o funil todo numa posição mais júnior, em que não tem tanto impacto em contas, e depois tens uma posição de funil inteiro de vendas, mas com contas que já começam a fazer moça, que se deixares cair. Ok, mas um SDR faz o início do funil, que é basicamente prospeção e validação se de facto há uma oportunidade de negócio ali ou não, e depois passa normalmente para um account executive. dependendo do tamanho da conta. Pode passar para um account manager também, se a conta for mais pequena ou se o potencial de conta for não for números que assustem, vamos dizer assim. Um account executive ou um account manager, nesse sentido, o que eles fazem é pegar na conta, fazer o nurture e vender ou projetos ou vender ideias que depois sejam implementadas pelo cliente para, obviamente, o cliente ter sustainable growth ou ter um ROI alucinante.
ROI? O que é que disseste?
Return on investment.
Ah, ok. Não preciso estar a dizer.
Estou habituado a falar em siglas.
ROI. Não. Faz todo sentido, mas é só porque nem toda a gente que pode estar a ouvir tem conhecimento das siglas.
Eu tento falar mais devagar também, desculpa.
Não, tranquilo. E como tu disseste, a OutSystems na altura, quando tu entraste, não era muito conhecida. Neste momento já tem muitos anos de mercado, mas também eu diria que nos últimos anos é que acabou por ganhar mais escala a nível global.
Sim.
Eventualmente já não é de todo uma startup, nem sei se pode chamar scale-up, o que for. Quais são para ti as vantagens e desvantagens de trabalhar numa empresa destas versus uma empresa de maior maturidade ou mais tradicional?
Assim, eu posso dizer da experiência que eu tive tanto na Bausch como até na OutSystems. A Bausch é um monstro. A Bausch é um monstro, é gigante, é uma multinacional, está em bolsa, está tudo. Tu és um small fish in a big pond, não é? Não, tudo o que tu faças não tem imenso impacto, mas também tens menos responsabilidade e menos risco, não é? Agora, eu gostei muito da OutSystems quando entrei, éramos à volta de 300 pessoas, que já não é uma empresa pequena.
Pois, de tudo.
Mas quando eu saí da OutSystems, nós éramos, acho que era 1500, uma coisa assim do género, em 5 anos. É um crescimento muito grande.
Impressionante.
Eu, pessoalmente, gosto mais de empresas pequenas. Daí também agora estar na Fortrade. Okay. Mas eu percebo que há pessoas que gostem de mais pacatez, por assim dizer, e ficar com uma estrutura que é sólida. Uma Salesforce é altamente respeitável.
Mas é a estrutura mais burocrática e hierárquica que te afasta de alguma forma?
É assim, hierárquica não digo que seja, mais a burocracia, sem dúvida. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ir by the book. Aliás, tu conheces, mas sabes perfeitamente que não é o meu modus operandi. Aliás, e eu acho que é fora do by the book que tu encontras de facto os projetos e as ideias que podem surgir com grandes planos, de facto. Agora, eu prefiro as empresas pequenas, mas percebo perfeitamente que empresas grandes façam sentido. E o objetivo de uma empresa pequena é ser uma empresa grande. Mas também te consigo dizer por experiência que a OutSystems que eu entrei é completamente diferente da OutSystems que eu saí. Eu entrei, como disse, com 300 pessoas e saí com 1500, vamos dizer. Não sei se são 1500, mas é por aí. E lembro-me do pessoal que entrou o ano passado, ou há 2 anos, dizia: ah, mas Zé, tu conheces os vice-presidentes todos e conheces o CEO e falas com eles todos. Sim, porque eu estava cá no início. Exato. E é uma coisa que eu adorei. É uma coisa que eu adorei, porque eu preciso, não tenho um problema, eu consigo falar diretamente com a fonte. E eles, sim, têm também todos uma política de porta aberta. Não foi muitas vezes, mas já bati à porta do CEO da OutSystems, dizer: olha, Paulo, preciso de tua ajuda para isto. E se ele tivesse tempo, obviamente ajudava-me, mas eu percebo que o meu problema, se calhar, é uma coisa muito pequenina ao lado dos problemas que eu tenho.
Exato.
Não é?
Claro.
Mas sempre houve essa política. Hoje em dia, na OutSystems que eu saí, é mais difícil, até porque muitas das pessoas mais sénior já saíram ou foram replaced por pessoas americanas, que, por um lado, eu acho que é triste porque perdes muito a cultura da empresa. E tens um bocadinho a empresa a transformar-se numa fábrica, que eu percebo que, obviamente, para acionistas faça sentido e para toda a gente que está banking naquilo faz sentido, mas destróis eu acho que vendes um bocadinho a alma ao diabo quando fazes isso. Obviamente, como eu estou a dizer, o objetivo de uma empresa é sempre crescer e fazer mais faturação, portanto, tem que escalar, e é natural que aconteça.
Mas olha,
se me estás a perguntar o que é que eu prefiro fazer o scaling e abandonar o barco quando o barco está feito.
Pois, ok, gostas do desafio de escalar, mas depois já não gostas tanto do grande barco que se torna, não é?
Sim, porque imagina, quando tu és pequenino também só podes crescer, não é? Eu lembro-me da OutSystems de crescer quase 60% ao ano, que é gigante. É uma coisa inacreditável. Agora, por maior, tu não vês uma Salesforce a crescer 60% ao ano.
Pois.
Sim, sim, sim.
Se crescer 2 é tipo, uau, boa, bom resultado. E não sei, eu gosto mais de, ok, crescemos imenso este ano, boa. Duplicar.
Mas olha, em termos de carreira, tu aqui na OutSystems percebeste que na verdade gostavas de um percurso na área de vendas, diria assim?
Sim, sim, eu acho que vendas é de facto a minha praia. Não há nada que, especialmente neste approach de vendas, é uma approach de consultor quase, é perceber quais é que são as ideias que estão no mercado, saber o que é que o teu cliente faz, perceber como é que tu podes ajudar o teu cliente antes dele saber. É muito giro, é a parte que é mais gira, tirando a negociação, que eu adoro, mas isso é pessoal, adoro a parte de negociação.
Okay.
É muito giro, de facto, veres uma empresa crescer e quando tens um cliente a ligar para dizer de facto aquilo resultou muito bem, foi uma ótima ideia, é tipo, okay, my job here is done.
Exato, ok. Sim, sentes muito o impacto de estar no terreno, não é?
Sim, sim, sem dúvida. E tu sentes, por exemplo, o Corona foi um desastre. Foi um desastre para toda a gente, menos para as tecnológicas.
Pois é, verdade.
Que é horrível dizer, mas é verdade. É,
foi uma oportunidade.
Ok, para tu não mim. Podes abrir a tua loja. E-commerce, já devias ter feito há 5
Exato.
Anos.
Exato.
Nós estamos a dizer isto há 5 anos.
E do nada é que... parece que qualquer consultora da IT, imagino que tornou-se o conselheiro principal, não é?
Claro. É assim, depois há consultores e consultores, não é? Mas eu não estou a dizer que sou um consultor de todo. Eu não sou,
certo.
Aquela pessoa que é do manufacturer da IT ou do manufacturer do software e, ok, eu acho que podias fazer isto, isto e isto, há capacidade para... O mercado está a ir para este lado, faz sentido ou não para o teu caso e para onde tu queres crescer. Eu deixo sempre a bola do lado deles, porque obviamente, como a empresa é deles, não vou ser eu a dizer como é que eles têm de gerir o negócio deles.
Claro.
Portanto, mas duas minhas sugestões, sem dúvida. Se elas são aceitas ou não, depois depende de quem é que está do outro lado.
Pois, é verdade. E olha, nestas empresas tecnológicas, qual é a tua percepção também da política de compensação? Ou seja, parte de salários, benefícios, etc., versus as empresas mais tradicionais, multinacionais, etc. Como é que deves ter uma percepção boa do mercado?
Depende de quem estás a falar. Tu certamente sabes onde é que eu estou aí com isto, mas as Big Four são tecnológicas? Sim, são. Mais ou menos, mas sim, mas são. E são consultores, se eles pagam bem, todos sabemos que não se...
Mas eu não consideraria isso uma tecnológica. Eu não consideraria isso uma tecnológica, não é?
Não são, de facto, uma tech.
Estou a falar até um bocadinho, talvez, naquela lógica que tu estavas a dizer de crescimento bastante rápido, não é? E de ter aqui taxas de crescimento muito elevadas anualmente. E um mercado endereçável muito, muito maior do que a atual faturação, não é? Que é o que acontece muitas vezes no caso de tecnológicas, pronto, no caso da OutSystems é a área do low-code que é gigante, não é? Mas há os marketplaces que também têm mercados gigantes.
Claro, portanto, assim, tecnológicas em geral, dependendo do tamanho que são, mas quanto mais pequenas são, mais risco há, portanto, mais pagam.
Ok. Eu acho que isso é interessante. Há muita gente que pode ter uma percepção contrária de que as empresas maiores pagam melhor.
Quando vais para uma startup, até podem pagar. Isso estás a dizer não é irreal, até podem pagar bem. Mas não tens risco nenhum a ir para uma empresa grande. E se calhar numa empresa grande, eles quando há uma posição que paga bem, se calhar já é muito mais sénior do que tu. É mais o teu aspiration do que o teu level.
Faz sentido.
Numa tecnológica mais pequena, eles vão buscar sem dúvida talento muito bom, porque eles só podem contratar talento bom, porque não têm budget para não contratar pessoas que estejam lá a fazer o trabalho delas. Contratam bem, mas normalmente pagam muito bem, porque sabem precisamente, eles não sabem se daqui a um ano vão estar abertos.
Pois.
Não é? Claro. E estamos a falar muito early stage, mas isto...
Sim, tem que compensar o risco, compreendo.
E eu, como privado, não vou pôr, não vou dar a minha experiência de borla. Ou seja, não tenho, vamos dizer que, sim, eu tenho 10 anos de carreira, não é? Não vou dizer, ok, eu vou para aqui e vou ganhar o mesmo que estava a ganhar na empresa antes. Não, nunca. Mas isso é percepção de risco, não é? E dependendo de como é que o mercado está. Imagina, se fosse há 3 anos atrás, eu dizia que para tu ires para uma tecnológica a ganhares, sei lá, 10% mais do que estás a ganhar agora, não fazia mal. Estamos numa altura de boom tecnológico. Agora no Covid, não sei dizer.
Sim. Compreendo. Então, e voltando aqui à tua jornada, tu passaste metade da tua carreira na OutSystems, certo? Pois é.
Aí eu nunca tinha pensado nisso assim.
E ao fim de 5 anos, portanto, o que é que aconteceu?
Ao fim de 5 anos, epá, eu caí na tentação. Foi um bocado isso. Eu quando trabalhava na OutSystems, Eu lidava com muitos parceiros de implementação. Como deves já imaginar, nós vendíamos o software e o parceiro de implementação fazia o projeto em si. E não está aí no meu LinkedIn, mas eu não saí da OutSystems para ir para a Fortrevo. Fui para uma outra empresa. Portanto, eu já tinha muito trabalho com a Fortrevo.
Não referindo qual é a empresa, mas deixa-me só, não referindo qual é a empresa, mas portanto é uma empresa mais ou menos também na área tecnológica, portanto, no mesmo.
Sim, foi uma empresa tecnológica.
E também para uma área de vendas, não é? Também seria numa posição
também
de vendas.
Também para uma área de vendas.
Okay.
Também para uma área de vendas. E em tempo, lá está, mais pequena, risco maior, ordenado maior.
Ok.
Porque isso faz sempre sentido também. Ah, entretanto, a minha atual chefe, com quem eu já tinha uma relação de trabalho de há uns anos para cá, ligou-me a dizer, não sabia que tinha saído da OutSystems, mas agora que saíste, eu já te posso contratar.
Exato. Okay,
e eu ri-me na altura sobre isso.
Mas conhecia já há vários anos?
Já estava na nova empresa. Já conhecia, pai, há 3 anos.
De alguma ligação à OutSystems?
Através da OutSystems.
Okay,
sim, eles são parceiros da OutSystems. Foram fundados por um co-founder da OutSystems.
Certo.
E eu já os conheci, já trabalhei com eles muitas vezes, trabalhámos sempre muito bem, e ela disse-me isto e eu comecei-me a rir. Como é óbvio, tinha acabado de começar a trabalhar na outra empresa tecnológica que tinha sido, da qual saí da OutSystems. E disse, pronto, acabei de entrar noutro sítio, não pode ser. Eu percebo que não podias falar comigo antes, mas não dá. E entretanto foi-me namorando, foi-me ligando semana assim a dizer, mas tenho certeza. E eu, então fazemos o seguinte, põe-me uma proposta em cima da mesa e depois falamos.
Exato.
E ela no mesmo dia pôs-me uma proposta em cima da mesa e eu, ei, epá. Foi das únicas vezes que eu pensei, era basicamente o projeto é igual, é montar uma equipa de vendas do nada. Ou seja, desde processos que, como eu já disse aqui, não sou a melhor pessoa do mundo, mas certo. Aprendo. A ver que, o que é que precisamos em termos de marketing. Eu estou a fazer um bocadinho de tudo. Eu estou como SDR, vendas, marketing,
okay.
Counselor of the board. Eu estou um bocadinho de tudo. E sempre foi um projeto que é muito difícil, não estou a dizer que não é. É muito difícil, mas que dá gozo. E eu sempre pensei, se eu fizer isto muito bem, é um grande dano. Consegui montar, consegui levar esta empresa de X a Y. Este foi o revenue que eu fiz para esta empresa, que posso pendurar no quarto, percebes? Dizer, ok, I'm proud. E era um bocadinho este o projeto que eu tinha tanto de um lado como do outro. E o que me fez, de facto, saltar para a Fortrevo foi simplesmente a relação que eu já tinha com eles. O produto eu já conheço, porque eles trabalham muito com OutSystems, portanto eu conheço de trás para a frente, e a minha relação com todas as pessoas que trabalham em OutSystems é ótima, mas eu já ter trabalhado com eles dá-me uma confiança enorme.
Pois.
Portanto, foi um no-brainer, foi horrível.
Enquanto aquela empresa de trabalhar. Pois, é isso que eu ia dizer, mas essa empresa também, que acabou por ser transição, de alguma forma, não era suposto, mas acabou por ser.
Não era suposto tudo.
Mas era um mercado que tu também não dominavas, eventualmente, não é? Portanto, aqui era, tinhas
não
esse conforto.
Era tecnológico, mas não dominava. Tinha o conforto, mas não foi isso que me fez mudar. Não, é um espaço muito grande também, a tecnologia deles. que não acaba, mas foi literalmente a relação humana e experiência prévia de trabalho conjunta que me fez saltar de um para o outro. E foi chato, foi uma conversa chata, tive que falar com eles e dizer, olha, apareceu-me basicamente o trabalho de sonho em cima da mesa. Portanto, já conheço as pessoas, não vale a pena fazerem contraproposta, não é por isso que eu estou aqui. Acho de mau gosto sequer pôr isso em cima da mesa, porque não é por dinheiro.
Ok.
Simplesmente não dá. E eu estava no período experimental, portanto, eu, se quisesse, podia ter saído no dia da empresa. E eu sei que eles são, não são uma empresa grande, e o que eu lhes disse na altura foi, mas quanto tempo é que tu precisas de mim aqui?
Mas precisas dar uma coragem para no fundo, dar este passo de perceber que o comboio não passa duas vezes.
Não passa duas vezes, mas neste caso foi uma coincidência. Não foi-se bem passar duas vezes. Eu acho que passei de uma carruagem para outra, sabes? Foi só isso. Okay. Mas foi chato. E isto tudo numa altura de Covid. Tinha acabado de ser o primeiro confinamento.
Ok.
Portanto, pior ainda. Mas do pouco tempo que tive lá na outra empresa, consegui ajudar umas pessoas a crescer, que entretanto tomaram a minha posição que estava lá e está tudo a correr muito bem. Às vezes ainda me ligam a pedir um bocado de conselhos. E tudo bem, não vou cobrar a hora, portanto.
Ok, está tudo bem. E como é que está a sua experiência agora na Fortrevo e no que consiste a tua função atualmente também? Consegues descrever
um
pouco?
Como eu estava a dizer, consiste um bocadinho em tudo. Eu estou basicamente a montar do nada uma equipa de vendas, como se fosse uma extensão da equipa de vendas de OutSystems. Não só para OutSystems, mas com o grande foco em OutSystems. Como eu disse, a Fortrevo é uma service implementer, é uma development house. Não é muito grande e trabalhamos maioritariamente com OutSystems, pura e simplesmente porque um co-founder da OutSystems fundou a Fortrevo. E obviamente há esta ligação, conhece a tecnologia de trás para a frente, eu assim a conheço também, e é o que faz mais sentido. Indo para a frente, o development tradicional faz sentido pontualmente, mas não é o que vai levar a tua empresa para o futuro. E então, estamos a montar uma equipa de vendas, não digo tecnológica nem de developers, porque isso somos altamente certificados e temos, como eu disse, não somos grandes, mas somos ótimos. E estamos a montar a equipa de vendas precisamente para isso, para conseguir atacar mais mercado, e obviamente com mais mercado vem mais equipa, e com mais equipa mais especializados serão. Portanto, terei um developer específico para tipo de indústria, que conheça a indústria especificamente da A a Z. Serei uma que é outra developer que é só para, vamos dizer, APIs, e são developers nicho para problemas de nicho, porque o problema muitas vezes nas empresas está nos nichos. Eu tenho SAP, toda a gente tem SAP.
Pois,
o problema do SAP não é o SAP, é o SAP falar com tudo o resto.
Pois.
Por exemplo, tive outro problema, uma vez, posso dizer, na OutSystems houve uma vez um case study que nós fizemos, que era eu não vou dizer a marca do que é, mas era um manufacturer de carros, que estavam-lhes a roubar carros, pura e simplesmente, na fábrica, porque a porta estava aberta.
Mas como assim? Pera, o que é que isto...
Porque o segurança claramente estava envolvido com os gajos que estavam a roubar, então...
Mas o que é que isto tem a ver com a parte de sistemas?
Aí é que está. Cada carro tinha um ID, e o ID só passava na porta, a porta só abria se o ID tivesse validado que foi vendido.
Ah, ok. Interessante.
Okay. São projetos out of the box.
Ok, estou a perceber.
E isso é apenas uma coisinha pequenina.
Ok, mas olha, mas aqui na Fortrevo também, como disseste, o desafio é ainda maior, porque tens de fazer um bocadinho de tudo e se calhar, pronto, de facto não podes... ter tanto conforto em relação aos objetivos que tens, como eventualmente terias na OutSystems, não é? Portanto, é o trabalho de sonho, mas é também um desafio de certeza.
Mas imagina,
é isto que tu queres.
Desafiado, sim, é isto que eu quero. Porque senão eu não tinha saído da OutSystems. E digo-te uma coisa, tenho imensas saudades das pessoas com quem trabalhava na OutSystems e do processo e das coisas, claro que tenho. Mas... já estava confortável.
Pois,
há demasiado tempo, se calhar. E não estava a haver maneira de subir tão cedo.
Pois.
E sendo assim, tenho que procurar outra coisa que me estimule, porque senão estamos parados e vamos estar conformados ao sítio que estamos. E acho que a vida é para seguir em frente, não é para estar parado.
De acordo, ok. Boa. Então, aqui para finalizarmos também, numa nota de retrospectiva, eu achei interessante que ao olhar para o teu LinkedIn, vi que o teu primeiro chefe fez uma recomendação tua, onde refere que o teu principal ativo é a capacidade de associar uma determinação e o foco na venda, não é? É uma personalidade muito simpática, empática, o que quiseres chamar, não é? Achas que estas são as características-chave de um bom vendedor?
Epá, isso é um bocadinho stroking my own ego, se eu disser que sim.
É verdade.
Mas eu acho, imagina, primeiro o Tom é incrível. Eu lembro perfeitamente quando ele fez essa review no meu LinkedIn. Mas, é assim, não diria que são as únicas coisas, obviamente. Há várias coisas e depende para o tipo de venda que queres. Eu adorava que cada vez mais vendedores tivessem esse approach. Não há nada que me irrite mais do que eu chegar e comprar um carro e ele dar um pontapé no pneu a dizer que está boa a suspensão, porque isso é o vendedor de carros, percebes? E é isso muito a conotação negativa de vendas que tu tens, e nós todos temos, eu também tenho, é a pessoa que me liga a perguntar se eu quero mais internet. Certo. E a pessoa que tem que vender o carro, que são pessoas que não é para mal delas de todo, mas que não têm formação nenhuma de vendas, que são atiradas aos lobos e, no fundo, dependem muito daquilo para sobreviver. Que eu percebo que as empresas têm que fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo percebo que estas pessoas têm que ter condições mínimas e têm que ter um grace period para aprender o que é que estão a fazer, para fazer como deve ser, que muitas vezes não é dado. Voltando ao teu ponto.
Mas tu falavas de uma venda consultiva, não é? Eu acho que é assim, uhum. Há muita gente nessas funções que até pode ter formação de vendas. É uma formação, ou é um tipo de venda mais agressivo, não é? Menos consultivo.
Sim, sim, sem dúvida.
Mais pushy, não é?
Eu estava a ver carros agora no início da pandemia, que eu ia trocar de carro, supostamente. Eu disse, eu quero um carro XYZ, com estas características. E que era um carro pequenino, porque é para a cidade, né, whatever. Pareceram-me com um Jeep. Tipo, tu estás a ouvir o que eu te disse?
Ok, estou a perceber. Tinham que vender o Jeep, não é?
Tinham que vender o Jeep. E eu, ok, pronto, então acabei por ficar com o carro que tenho agora, portanto está tudo bem. Não é esse o tema. Mas estamos a falar de um carro, não estamos a falar de um BTOC, não é? Tipo, se o BTOC vier mal, pedis mal passado, vem um bocadinho mais bem passado, é tipo, ok, não era isso que eu queria. Mas estás a falar de um carro, que é uma coisa que as pessoas compram, que okay, em Portugal é ridículo, mas em geral de 5 em 5 anos, ou 10 em 10 anos. É muito dinheiro.
Yeah, é verdade.
Nesse sentido, e voltando ao teu ponto, eu acho que não estou a dizer que gostava que as pessoas fossem mais como eu tento ser, porque eu sei que muitas vezes perco a cabeça e também não tenho paciência e acontece. Mas eu tenho, e acho que é importante ter mentores de vendas. O Jordan Belfort já foi um dos meus quando eu estava no financial.
Exato.
Hoje em dia não, hoje em dia eu olho para aquilo e tipo, ok, o filme é giro. Isto na realidade, tipo, estás a indrominar toda a gente. Mas eu tenho mentores de vendas. E eu falo com ele, nós já não trabalhamos juntos, mas eu falo com ele sobre como é que é de fazer e ele dá-me dicas e trabalhamos conjuntamente. Mas nunca foi uma coisa que eu lhe podia dizer, olha, queres ser o meu mentor? Foi uma coisa que aconteceu. E eu acho que isso acontece também porque eu tenho empatia com as pessoas que tenho. E se as pessoas gostam de ti, normalmente querem-te ajudar e ajudar a crescer. Não estou a dizer que 100% das vezes que eu precisava de ajuda, que o meu mentor tinha tempo, porque ele também tem as coisas que dou para fazer. Mas ao teres alguém que, para quem tu queres aspirar de ser parecido, nem que seja metodologia, mas até em estilo de vendas, porque há pessoas da mesma metodologia que têm estilos muito diferentes, mais certo. Casuais, mais formais, mais analistas, mais ao detalhe, menos ao detalhe. E isso é uma escola que eu tive uma sorte de ter, muito grande, porque na Altíssimos eu era o mais novo da minha equipa. Eu tinha pessoas com 20 e 30 anos de vendas em cima, em que eu ia muitas vezes a vendas com clientes deles, para perceber como é que era o pitch deles e como é que eles abordavam as questões, certo, de licenciamento ou do que for. E eu lembro de tirar notas de uns e, obviamente, identifico-me mais com o estilo de uns ou de outros. Mas se conseguisses puxar a informação toda, tu achas que foi bem aqui ou foi bem ali, e aprendes com isso, só torna-te primeiro uma pessoa melhor, depois um vendedor melhor. E segundo um deles, e acho que é o mais importante de tudo, para um vendedor bom, tu não precisas de dizer muito. Tu precisas de ouvir.
De ouvir.
Tens que
capacidade
ouvir.
De escuta ativa.
Exatamente. Tens que fazer as perguntas certas, obviamente, mas tens que ouvir. E quando tu percebes qual é que é o problema, é porque já ouviste antes. Porque o problema, ele pode dizer, ah, não tenho isto. Ok. Aí entram as perguntas, obviamente. E tentas chegar à raiz da questão. Mas só chegaste lá porque ele teve a explicar. E lá está. Se eu estou a explicar a alguém que é chato, eu não vou explicar como deve ser.
Certo.
Vou, ok, certo. Não quero ver este gajo. Tipo, sai-me da frente. Mas se tiver alguém à minha frente que quer compreender o meu problema, está lá para me ajudar, indiferentemente se eu compro ou não aquela solução, tá, eu acho que aí tens mais metade da batalha ganho. Depois tens o budget, mas isso é outra história.
Ok, percebo. Então, e olha, se tivesses que dizer um ingrediente de sucesso que tenha sido o ingrediente mágico, digamos assim, na forma como tu geriste o teu percurso até hoje. Claro que todos nós podíamos ter um percurso melhor ou pior, mas sobretudo, claro, vindo de um background em que não tinhas um curso superior, acho que de facto é um percurso muito interessante, e por isso gostava de perceber a tua opinião sobre qual foi o ingrediente, se tiveres que nomear um ingrediente de sucesso.
Só posso dizer um?
Ah, ok, dois.
Ok. Eu acho que o primeiro é preciso ter garra. Tens de ter muita garra. Tens de ter fome. E vais atrás e não largas. E não estou a dizer no sentido chato. É, vais atrás e não largas porque, pá, vais levar porrada. É certinho. É certinho que vais levar porrada. E tens que ter, e querer ir e chafurdar e encontrar aquele diamante no meio da lana. Porque isto, vendas é assim. Por cada cinco, se tu ganhares um, é uma grande métrica.
Ok.
Portanto, certo, tens que querer ir lá. É garra, é resiliência, mas é preciso teres thick skin. Não te podes deixar ir abaixo. Toda a gente tem altos e baixos, não é isso que eu estou a dizer. Eu próprio tenho altos e baixos, mas tens que conseguir cair e levantar.
Então, mas para isso tens que gostar mesmo do que estás a fazer, ou, não sei, alguma coisa tem que te motivar, não é? Porque tu estás a dizer,
eu
acho, é preciso ter muita garra e é preciso ter alguma capacidade de levar pancada, como estás a dizer, não é?
Não, tens de ter. E não é pessoal. É uma coisa que nunca é pessoal.
Mas ninguém gosta de levar pancada, não é? Portanto, o que é que te faz manter assim, numa área que levas mais pancada?
Isso depende pessoalmente. É assim, como tu sabes, com risco há mais benefício. Mas obviamente, pois, é um risco.
É isso.
Eu de salário base não ganho o que uma pessoa com o meu percurso de carreira, não digo, mas com os meus anos de carreira, ganha como salário base. Ou seja, eu tenho o meu salário base, que não é normalmente, não digo metade, mas digo para aí 60% daquilo que tu ganhas, por exemplo.
Pois.
Tudo o resto eu tenho que ir buscar através de comissões de venda. E, obviamente, o objetivo financeiro, para quem está em vendas, é obrigatório. Se não queres fazer... Se queres viver com o teu ordenado base e apareceres das 6 às 5, não vais para vendas. Não é isso. Já atendi chamadas às 5 da manhã. Já tudo. Mas acho que é importante perceber isso. É perceber que tens que ter garra, tens que ter thick skin e vais levar a porrada, mas tens que aprender com a porrada que levas para não apanhares uma segunda vez de maneira tão forte. Porque vais apanhar sempre, mas começas a pressentir de onde é que ela vem. E vais por aí. E acho que é isso. No fundo,
boa.
Acho também uma coisa muito importante que eu percebi na minha vida, não é tanto o que eu quero, é perceber aquilo que tu não queres. E eu sei,
certo,
muito bem aquilo que eu não quero. que me faz trabalhar para aquilo que eu, ou seja, que eu no fundo, não querendo alguma coisa, quero outra, não é?
Certo, porque nós, na verdade, ou seja, há muita gente que diz que sempre foi talhado para aquilo ou sabia que queria exatamente aquilo, mas há tanta coisa interessante, não é? Há tantos percursos, há tantas funções interessantes no mundo que podes ter que é difícil eleger uma,
podes,
não é?
Podes perder, exatamente.
Mas é mais fácil dizeres o que é que tu não queres e ir ajustando o teu percurso até chegares ao... aquilo que tu... Claro. Aquele sítio onde te sentes feliz, básicos. Não é?
Até a níveis mais básicos, imagina, há pessoas que gostam imenso daquilo que fazem. E eu percebo isso, respeito totalmente isso. Eu também gosto, tenho essa sorte. Eu, de facto, faço uma coisa que eu gosto imenso. Dá-me imenso trabalho, claro que sim. Há dias que não me apetece acordar de manhã. Ah, estou cansado, acontece.
Certo.
Mas faço e gosto do que estou a fazer. Mas há pessoas que fazem o que gostam de fazer, mas depois viver num desconforto brutal para fazer isso. E é isso. Isso é uma das coisas que eu, por exemplo, pessoalmente não quero. Eu era incapaz de fazer uma coisa que amo, mas preocupar-me com pagar as contas no final do mês. Ou se eu tivesse filhos, tipo, será que eles podem ir de férias com a avó este fim de semana? Whatever, percebes? Há coisas que eu sei que não quero.
Sim, também o que estás
Londres,
a dizer
por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Eu... Como eu te disse, trabalhava na Monex, não adorava, aprendi muito com isso, mas não adorava. Já te disse, tive pesadelos com isso, inclusivamente. Mas eu sei perfeitamente que aquilo era um meio de eu conseguir financeiramente fazer o que gosto fora daquilo.
Pois.
Eu acho que a vida laboral e a vida privada são coisas diferentes e não tem que ser só uma. Obviamente que se tu gostares daquilo que tu fazes e isso der independência financeira para fazeres ainda mais coisas que tu gostas, fantástico, ótimo, estás tipo no nirvana. Agora, eu acho que, e até a nível de responsabilidades sociais e familiares, não podes ser egoísta ao ponto de fazer uma coisa que tu gostas para não dar conforto às pessoas que amas, por exemplo. Mas isso é uma maneira de ver. Eu sei perfeitamente aquilo que quero e que não quero. Eu sei perfeitamente aquilo que não quero, que me faz orientar o meu percurso, como tu estavas a dizer, para aquilo que eu quero. Agora, o que é que eu quero? Não sei, ainda não vi.
Sim, compreendo. E olha, então, neste percurso que estás a fazer, e portanto para o teu futuro, tu sentes que é necessário, ou que ainda vai ser necessário, reforçares a tua educação superior, ou na verdade já chegaste a uma fase da carreira, de alguma forma, onde sentes que já não faz diferença?
Eu estou um bocado na dúvida em relação a isso, sabes? Okay. E acho que já falei com algumas pessoas em relação a este tópico. Eu sei perfeitamente que é um risco estar no mercado de trabalho sem ser um curso. É um risco. Não há como dizer que não é. Se a minha experiência profissional já eclipsa o facto de eu não ter um diploma, não te sei dizer. Mas também sei te dizer que se calhar... Se alguém me perguntasse se eu tenho curso e se isso fosse um fator dependente para eu trabalhar com elas ou não, eu se calhar não queria trabalhar com essas pessoas.
Pois. É isso.
Mas, ao mesmo tempo, já pensei nisso. Já pensei, será que faz sentido eu agora que sei mais ou menos o que estou a fazer? Fazer um canudo?
E que se calhar tens mais estabilidade para poder...
Tive algumas pessoas a dizerem que nesta altura, na minha carreira e com o meu desenvolvimento de trabalho estes anos todos, que não faz muito sentido, mas que poderá fazer sentido diretamente para o MBA. E isso eu estou a avaliar.
Ok. Isso estou a avaliar.
Mas acho que nunca será um MBA como o tradicional. Até porque tradicional não se aplica muito ao meu percurso até agora. Se voltar a estudar, não será num percurso assim mais tradicional, não será uma católica, nem uma nova. Acho que se calhar vou para um MBA, talvez, fora da caixa, como o novo MBA eletrónico aí.
Ah, já sei, já ouvi falar.
Talvez, okay. Não sei, estou a ver. Aliás, tenho um amigo meu que é agora uma cobaia deles, deixa ver como é que aquilo corre e depois vemos. Mas okay, é uma ideia.
Boa. Boa, Zé. Acho que cobrimos vários temas e eu acho que falámos de algumas particularidades que se calhar muita gente pensa e que é importante discutir e nem toda a gente está confortável em fazê-lo, e de alguma forma também conseguimos ilustrar aqui o que é que pode ser um percurso de vendas também e dar um bocadinho mais informação sobre esse tipo de percurso, esse tipo de funções.
Se alguém precisar mais coisas, é falar contigo ou comigo.
É isso, agradeço-te imenso e de facto quem quiser saber mais pode seguir o Zé no LinkedIn. Eu partilharei o perfil do Zé na descrição do podcast. Obrigado, Zé, obrigado por este momento.
Obrigado,
é impressionante como...
É giro.
Como há tantas coisas que... Não tinha mínima noção sobre o teu percurso. Foi muito bom.
Olha, obrigado.
Obrigado.
Quando quiseres, já sabes. Falamos agora.